Esportivo. Nós estamos aqui com o Daniel Gustavo da Silva, secretário municipal de planejamento, e o prefeito municipal Jaelson, para a gente detalhar um pouco, explicar um pouco como é que é isso para a nossa população, para ter uma noção. Prefeito, boa tarde.
Olá, Oswaldo, boa tarde aos radio-ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Cabiúna. Um prazer estar aqui juntamente com o Daniel. Também boa tarde, Daniel, Paulinho, que está na técnica ali ouvindo. E, realmente, esse zoneamento, ele faz parte do plano diretor do município, né? Até mesmo para evitar, Oswaldo, que empreendimentos concorrentes possam gerar perturbação da paz, do sossego, né? Então, é feito um plano diretor, é feito um estudo, um mapeamento da cidade, né, com previsão de áreas onde possam ser estabelecidas atividades que possam gerar barulho ou então poluição também em alguns locais. Então é previsto tudo isso no plano diretor do município, a fim de que haja realmente uma adequação, que as empresas possam se estabelecer em locais adequados a fim de causar o menor impacto possível, seja ele ambiental, sonoro, né? E até mesmo a previsão de movimentação de veículos, né? no entorno do local onde vai acontecer. Há empreendimentos que movimentam veículos pesados, maquinários. Então tudo isso é feito um estudo, né? Inclusive esse plano diretor, o último nosso, foi aprovado em 2020, né, Daniel?
Foi feita a revisão.
Foi feita a revisão do plano diretor no mês de agosto, se não me engano, de 2020, foi aprovado e votado na Câmara Municipal.
E, de repente, nós temos as áreas aqui no nosso município. A gente tem as áreas, vamos dizer assim, que são determinadas pelo plano e que, às vezes, as pessoas não têm ideia. Ah, mas eu posso pôr um negócio aqui, eu posso não pôr ali. Dentre os limites, quais são, Babão, o que a gente pode dizer de áreas assim, por exemplo, no centro da cidade, área industrial, área que, olha, não pode ter lanchonete ali, próximo, não sei o quê. Como é que é isso aí? Como é que é definido isso? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, prefeito, boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós temos aí, como o Jaelson disse, né, é um plano diretor no município. Hoje nós estamos dizendo especialmente da Lei Complementar 127 de 2020, né, onde demonstra, né, os conceitos de zoneamento. Aí tem a Zona Residencial 1, Zona Residencial 2, Zona Comercial e Serviços 1, 2. Então são diversos zoneamentos para uso e ocupação desse solo nas localidades de Bandeirantes, né? É um mapa que existe, tanto que eu trouxe aqui até para demonstrar para você, Oswaldo, que são separados por cores em determinadas regiões. Quando um empresário ou alguém procura a prefeitura para pedir, né, o alvará para funcionamento, o que, que é feito? É feita uma consulta prévia, né, ali junto à Secretaria da Fazenda, onde tem um funcionário de cargo efetivo que faz toda essa avaliação. E ao fazer essa avaliação nos documentos que são acrescentados ali no protocolo do município, ele avalia caso a caso, né? Então tem locais que são proibidos, tem locais que são permitidos e locais que são permissíveis. Automaticamente, quando já é proibido, ele já dá uma resposta ali na secretaria, dizendo que naquela localidade não existe a possibilidade da abertura daquela classificação de atividade. E como, por exemplo, né, Oswaldo, aí você está com um ofício em mãos aí, né, em que a gente solicitou, né, a abertura de uma audiência pública, né, que ela está enquadrada no E3 aí, que é equipamentos comunitários de atividades incômodas, e o requerente aí está pedindo para que vá para a classificação E2, que também é comunitário, porém é atividades potencialmente incômodas. O que ocorre aí? Na E3, dificilmente, que nem nesse caso em específico, é para templos religiosos. Dificilmente existe uma localidade em que a população aí, no caso pastores ou até mesmo uma igreja católica, que queira abrir aí em determinados locais do município, encontra-se muita dificuldade. Foi aonde um cidadão fez um requerimento e foi encaminhado, né, por ser de área proibida, teria que ser feito uma alteração na lei do plano diretor, que é essa lei número 127. Foi passado para os conselheiros do CONGET, aonde todos, né, verificaram que realmente há necessidade desta alteração legal, e depois, né, dessa aprovação pelo CONGET, eles também sugeriram que, mesmo alterando do E3 para o E2, que seja feito um estudo de impacto de vizinhança por um profissional, né, para ver se realmente existe a possibilidade da permissão ou não da instalação desses templos religiosos
aí,
naquele local.
Aí ela entra na zona de uso e ocupação do solo urbano.
Isso, daí entraria. Que hoje, você vendo na legislação que houve essa revisão no ano de 2020, é muito dificultoso para que se abra uma igreja, um templo religioso, em diversos locais do município.
É, que seria a zona residencial, a zona 1.
Isso, isso.
Seria a zona residencial.
Isso, daí aí ele está pedindo...
Ali o artigo 7
isso,
da lei.
Isso, está pedindo a alteração, né? Só que os conselheiros, na hora da aprovação, também pediu que estivesse restrito a um estudo de impacto de vizinhança, que é feito por profissionais aí da área, que seria um engenheiro civil, um arquiteto, para que apresente essa documentação, que será feita uma avaliação em torno, né, da localidade, perguntando para os vizinhos a possibilidade da liberação de alvará de licença para essa classificação de atividade.
Porque, prefeito, a gente tem aí as várias zonas do município, mas a gente tem aquelas classificações, zona 1, 2, 3, tem também ali, por exemplo, na zona industrial, tem a zona 1, né, a chamada ZI1, a gente fala, ZI1, que é caracterizada pelo uso do não polutivo, para não ter poluição. Seria, essa seria uma área tal. E como é que é delimitado essas áreas? Dá para a gente ter uma base? Como é que é, como é que não é?
Essa empresa que fez o estudo do plano diretor é a DRZ. Ela terminou no ano de 2020, onde foi levado os diversos projetos de lei a serem aprovados, né? O projeto de lei que trata do zoneamento, tem o projeto de lei que trata do código de posturas, do código de obras, né? E assim por diante. Então, são várias leis que compõem o plano diretor. E veja bem, por exemplo, vou citar para você, Oswaldo, zona residencial e zona residencial de interesse social.
Sim.
Veja só como muda. A zona residencial é uma metragem do terreno que é permitido. Já a zona de interesse social, ela cai a metragem para 184 metros. Então isso permite que você faça loteamentos com uma metragem de terreno menor do que aquela da zona residencial. No caso da empresarial, é a mesma coisa, né? Você tem a liberação de empresas que promovem um certo limite de poluição sonora ou até mesmo de ordem, vamos falar, ecológicas, né? E que impactam na sociedade. Esses dias nós tivemos um problema que foi parar no Ministério Público. Uma empresa teve que fazer um TAC por conta dessa poluição, né, ambiental. Então, ela vai até o ano de 2023 promover as suas atividades e gradativamente ela vai ter que reduzir essas atividades por conta da poluição ambiental que ela está promovendo.
O senhor falou das zonas especiais. É só para entender aqui, para também a comunidade. Vamos colocar a zona industrial. Nós temos ali na onde o município parece adquirir um terreno, aquele antigo pasto ali do Coutinho, para se fazer casa popular.
Casas populares.
Ali seria uma zona especial de interesse social.
Interesse social.
Seria a zona 1, a zona ZEIS.
Vamos lá, ó.
ZEIS.
Isso, no dia 31 de agosto.
ZEIS, né?
Isso, ZEIS. Isso. No dia 31 de agosto agora, o Jaelson emitiu um ofício, né, para nós, da Secretaria do planejamento, aliás, eu não estava, né, no momento, mas agora eu estou dando andamento nessa documentação. E aonde, naquela localidade, foi pedido pelo prefeito para alterar o zoneamento daquele local.
Ah, tá.
Isso, que é a Zona Residencial 2 e Zona de Comércio e Serviços 1. Então, parte seria ZR2 e parte ZCS1. E está alterando para ZEIS. Né?
ZEIS, né?
Isso, já foi passado pelo CONGET, aprovado pelo CONGET, já tivemos a audiência pública, né, que foi realizada entre os dias, agora no dia 19 a 21 de outubro, foi aprovado, né, e foi publicado essa
mudança.
Essa audiência pública foi publicada já no dia 19 também de outubro, então já com aprovação. Agora, esse projeto que está sendo alterado na lei também 127, a mudança de zoneamento para as construções de casas populares, tem que ser o ZEIS, né? Como o Jaelson disse, para terreno de 184 metros quadrados, é um projeto de lei.
Já foi aprovado até na Câmara, já
ainda não, está, né? Na Câmara. Está na Câmara o projeto, foi essa semana para a Câmara.
Foi enviado para a Câmara para aprovação.
Para aprovação.
Isso. Então, eu chamei a atenção porque se ali, por exemplo, nós temos várias empresas ali naquela região, então ela se torna uma região de indústria. Isso. Ali também.
Exatamente nesse terreno, Oswaldo, era ZR2 e ZC1. Que era Zona de Comércio e Zona Residencial 2. Teria que ser alterado.
Fazeis,
que está em trâmite e só falta aprovação plenária dos vereadores.
Segundo diz o artigo 10, é destinar a área destinada para criar conjuntos habitacionais para a população de baixa renda. Ocupados por conjuntos habitacionais
implantados.
Que é o caso que já existe ali, o Bela Vista. Né? Então ali seria.
Residencial Bela Vista.
Seria. Agora, por exemplo, às vezes a gente vê, nós tivemos aí um problema que foi até o caso de funerária, que acabou da casa mortuária, mas depois passou pela Câmara e tal. Até onde se chega a esse ponto de chegarmos assim, olha, de repente tem uma coisa, quem implantar aquilo ali e o código de postura não deixa?
Então, ali foi alterado.
O plano diretor.
Isso.
Ali foi alterado.
Ali o que ocorreu? Os vereadores fizeram, né, uma audiência pública. É onde, se eu não estou enganado, seria a Lei Complementar 50, onde delimitava a casa mortuária de alguma residência. Eu acho que tinha ali uma limitação de metragem e isso daí foi retirado do projeto, né, deixando livre. Aí foi feita também a votação da lei, aprovado pela Câmara e depois foi promulgado, né, Jaelson, pelo presidente da ocasião na Câmara.
Agora, dentro da área do centro, o que é que pode e o que não pode?
Então, Oswaldo, é assim, ó, dentro da área central, a maioria das situações são zonas comerciais, né? De serviço. Mas, mesmo assim, tem que ser estudado caso a caso. Quando chega um requerimento junto à prefeitura, tem que ser analisado essas classificações. Que nem você disse no início aí, tem a E1, a E2, a CS1, CS2. Então, cada atividade que está dentro do KINAI dessas empresas, normalmente são as escritório de contabilidade que faz o pedido dessa consulta prévia, tem que ser analisado caso a caso, para que a gente não pode dizer assim exatamente isso pode, isso não pode, sem saber exatamente qual atividade que é relacionada àquele local, entendeu?
É porque às vezes a gente também, a pessoa que está construindo, está fazendo, vai no desdará, não coloca um projeto, vamos colocar um projetista, também um engenheiro, e acaba, de repente, a gente também tem, para ter uma ideia, até no pavimento térreo, o pavimento do projeto deve apresentar. Tem uma metragem, principalmente entre a cota ali de 1 metro acima, abaixo do nível do mediano, do meio fio, do jogador da rua, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa não está nem aí, né? Tem pessoas que fazem uns levantos na calçada ali, levanta meio metro na calçada ali e de repente aquilo não pode, né?
Como por exemplo também, Oswaldo, imagina uma empresa que tem bastante trabalho com betoneira, que faz aquela barulheira para fabricar algo que é relacionado aí à concretagem e querer abrir numa zona residencial e numa área central. Então, assim, o plano diretor ele vai já apontar que aquela localidade ela é proibida para esse tipo de atividade, né?
Já tivemos problema também no centro da cidade de artes, comprimido para refrigeração, principalmente de mercado, aquelas coisas todas, que às vezes chama atenção também, né? Que é um barulho danado. Né?
Eu até sugeriria para aquele empreendedor que quer se estabelecer, Oswaldo, o primeiro passo é ele ir na prefeitura antes dele adquirir uma propriedade. Ah, eu vou comprar essa propriedade aqui e eu tenho um projeto para uma atividade que não é permitida naquela área.
Até por causa, às vezes, dos valores daquele terreno.
Correto.
Por ser um valor viável, mais em conta, daí...
Nós já tivemos casos ali, o Daniel, de pessoas que fizeram a reforma, fizeram a construção e depois vieram até a prefeitura pedir autorização ou regularização do imóvel para aquela atividade. E fica inviável, fica impossível, porque a gente fere um plano diretor. O plano diretor foi aprovado, como nós dissemos aqui, em agosto de 2020.
Sim.
2 anos apenas. E você ficar fazendo mudanças vai tornar o plano diretor uma coxa de retalhos.
Nós estamos em 2022 e praticamente as pessoas não têm conhecimento desse plano. Vamos dizer bem a verdade.
Correto.
Que a gente fica falando que Z1, Z2, Z3, mas ninguém
é muito técnico,
sabe o que é isso.
É muita técnica. Então,
né?
Assim, antes de abrir, como o Gelson disse, procura a gente ali na Secretaria de Planejamento. A gente está à disposição desse cidadão. Tem também o secretário de Indústria e Comércio, que é o Bruno. Até ontem ele me passou uma demanda para que a gente possa estudar a viabilidade da abertura de uma empresa aí na cidade. Então, assim, procura sempre o secretário de Indústria e Comércio e também a gente ali do planejamento para apontar essas áreas aí de zoneamento.
Porque, além dessas áreas de zoneamento de indústria e tal, nós temos também as medições, que às vezes a pessoa, como é que é, como pode ser na lateral, como pode ser no fundo, que não pode, ela tem na tabela de parâmetro de ocupação do solo, também existe uma lei para isso. Uhum. E que as pessoas parece que tem alguns que nem imaginam disso e vão fazendo e só vão empurrando.
Nós temos, né, diversos pontos de alagamento na cidade, se você, sim, sabe disso, Oswaldo, todo mundo já sabe, já é de décadas que acontece isso. E tudo isso ocorreu por conta de planejamento.
Sim.
Né? Foi se autorizando, foi se fazendo intervenções no meio ambiente, né? Desviando cursos de ribeirão, canalizando ribeirões, né? E que depois se mostrou insuficiente a canalização que foi feita. E então gerou esses pontos de alagamento. E se nós não fizermos isso, um acompanhamento das obras que venham a acontecer daqui para frente, você vai impermeabilizando cada vez mais o solo e vai acontecer mais ainda alagamento.
E existe uma taxa de permeabilidade que é de
10%.
10%. Né? Oh, é um 10%. É o mínimo, né?
Então, antes de você fazer o seu projeto, procure a prefeitura, procure o setor de obras, setor de planejamento, setor, né, no caso dos empresários que queiram se estabelecer, procure a secretaria, né, também de indústria e comércio, para você saber o que é possível, o que não é possível, até para você poder não ter depois problemas com a aprovação do seu projeto.
É porque, na verdade, se a gente for pegar do passado, assim, no antigo código diretor do município, você não podia construir 2 andares antigamente, né?
Correto.
Agora, hoje tem loja, tem a especificação, a edificação de 2 pavimentos.
Isso.
Se a gente for pegar também as esquinas aí, elas não têm a metragem que é hoje, que é necessário, 2 metros, aquela coisa toda, né? Da edificação, nos lotes de esquina, que 3 metros, para ser mais exato, né? Uhum. Segundo diz a lei, o lote de esquinas teriam que respeitar o recuo mínimo de 3 metros, né? Mas...
Não é,
se a gente for pegar lá atrás, tem umas que não dá nem para você passar ali. A verdade é essa.
Estamos iniciando essa semana, Oswaldo, semana que vem, uma obra na região da Ribeirão Água do Caia.
Sim.
Todo mundo já conhece isso aí, já ouviu falar dos desvios que foram feitos na Água do Caia. Vai ser uma obra que vai custar para o município em torno de 2 milhões de reais, certo? Para fazer a tentativa de correção desse desvio que foi feito na Água do Caia, né? Então vejam bem como é imprescindível de que os projetos hoje que forem ser construídos, modificados, que venham até o município. E eu até vou além um pouquinho, Oswaldo. Muitas vezes a pessoa chega no município, leva um pedido de aprovação de estabelecer um tipo de empreendimento naquele local. Quando passa um tempo, Oswaldo, ele procura o contador dele e pede para mudar o ramo de atividade dele. E aquele ramo que ele quer mudar não é previsto naquela área em que ele está. Nós tivemos vários casos desse tipo e que foram parar no Ministério Público, né? O Ministério Público está intervindo em pelo menos 3 ou 4 situações dessa natureza. A atividade começou de uma forma, a empresa depois, facilitada por já estar estabelecida, muda o seu ramo de atividade, né, e quer ficar no mesmo local. Então, isso não é possível, né? Gera depois processos na seara do Poder Judiciário, e também o município, ele hoje é cobrado para que haja, para que tenha ação sobre essas situações, né? Então, é preciso, o plano diretor existe justamente para nortear essas ações, essas permissões que o poder público faz de ocupação do solo, né, visando um estudo que foi feito, né, onde é permitido cada tipo de atividade.
E também na hora da construção também, que a gente está falando só de empresa, mas na hora da construção que eu falei aqui, de recuo, aquela coisa toda, tem que se obedecer às normas.
Isso,
né?
Sempre também isso. Procurar o departamento
rebaixamento de obras, da guia, estacionamento sobre calçada.
Tem 1 metro, né? Uhum. Rebaixamento da guia, uhum. Que tem que ser, nas esquinas, o tamanho da... O lote das esquinas que deverão respeitar o mínimo de recuo de 3 metros.
Uhum.
E às vezes as pessoas não se atentam a isso. Quando a gente fala de rua, essas coisas, a gente só dá uma pincelada naquela pergunta. Aquela situação daquela rua ali, em frente à rua Paulo Campeão, ali no centro de eventos, lá no Bela Vista, prefeito. Lá de quem que é? Do município? Como é que fica a situação?
Aquela que
ali
passa atrás do centro de eventos.
Aquela que passa atrás não é.
Aquela estradinha aí que não é asfaltada ainda.
Não é asfaltada. Como é que ficou aquilo lá? Ficou de se acertar para tentar para o município? Como é que está aquilo?
Isso, nós tínhamos iniciado com os proprietários ali. Aquela propriedade é da Fazenda Santa Rita, né? Sim. Uma continuidade da Fazenda Santa Rita. Existe a intenção de
doação. Ela está no espólio, né, da Santa Rita.
Isso. Existe a intenção de doação, mas como uma propriedade múltipla ali, que são vários proprietários, né? Então está ainda sendo encaminhado, né, junto aos proprietários, essa questão da doação. Tem gente que está fora do país, várias.
E ali naquela região ali não tem mais nada do município ali, né? Ali ao lado do centro de evento não tem mais local nenhum ali, né?
Nós temos um triângulozinho ali, porque foi doado uma área para a Siretran, nós até fomos até o estado pedindo a reversão do terreno, porque a Siretran já se manifestou de não vai construir. Nós fomos até a Siretran, até o Detran em Curitiba, eles não vão construir lá. Então nós fomos até o estado para reverter aquela área, né? Foi doado também um terreno para a escola. Nós também já fomos na Secretaria de Educação, do Estado de Educação, né? Se há interesse deles, parece que não há interesse em construção de escola ali, né? Nós até estamos em tratativas, Oswaldo, de possibilidade de doação da escola do Yukit Matida, que é o Bela Vista lá, aquele prédio onde hoje está funcionando a escola do Moacir Castanho, né? Aí o Estado não haveria necessidade de construção da escola. Então eles reverteriam o terreno de volta para o município, uhum, né, e ficariam com a escola Bela Vista. Existe essa tratativa junto com o Núcleo de Educação e a Secretaria de Educação.
Um outro problema sério também, a gente vê também empresas com barulho do lado de escola. Como é que fica isso aí, Bobão?
Então, o que ocorre? Na verdade, tem que ser levado isso daí para... até para a polícia, porque quando é perturbação de sossego, daí já é algo também relacionado a...
Às vezes atrapalha a aula, por exemplo, uma empresa que está ali fazendo um barulho danado, ou até qualquer um.
Tem que
barulho
fazer isso.
Como é que a criança, como é que vai se concentrar, né?
Então, a legislação em relação à perturbação de sossego, Oswaldo, também, ela não importa o horário, entendeu?
Não, mas tudo bem, mas por exemplo, uma empresa que depende de fazer aquilo lá, depende daquele barulho.
Então,
como é que faz?
Então,
mas por que ele está instalado?
Isso, tem que ser feita uma fiscalização, né? A pessoa que souber e tiver o conhecimento disso, leva até ao município, e daí o município vai procurar saber se realmente a instalação daquele local, ela está sendo dentro daquela localidade permitida no zoneamento.
Nós temos que lembrar, Oswaldo, que há situações que já estão estabelecidas há décadas, há anos, né? Então, vejamos, há situações em que não tem como mudar a realidade tirar uma empresa daquele local e levar ela para outro local.
Com certeza.
O que que acontece? Existem intervenções que podem ser feitas estabelecendo que eles tomem medidas para mitigar, para minimizar os efeitos do barulho ou da poluição que está sendo causada. Então, há situações em que é possível fazer isso. Vamos lembrar a usina aqui, quando tinha a queima, né, a questão da chaminé da usina, que foi posto um filtro, resolveu sensivelmente a questão. Então, é possível também fazer intervenções junto às empresas, né, exigindo medidas que possam minimizar aquele impacto que está sendo causado.
É, inclusive até o Bruno diz aqui, de fazer com os contadores também isso, não? De tentar
sim,
uma conversa.
Sim, né? Procurar, até Oswaldo, queria antecipar aqui, nós ali da Secretaria do Planejamento, nós temos a atribuição da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sim, né? Esse ano, nós pegamos a secretaria ali no mês de junho, né? E a gente encaminhou até já estava encaminhado à Câmara, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi feita uma revisão, né? E graças a Deus os vereadores aceitou, né, que fosse trocado ali a LDO naquele momento. Para o ano que vem, que será para o exercício financeiro do ano seguinte, o que eu estava pensando, claramente a gente ia debater junto com o prefeito, a possibilidade da gente fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias próximo da população. Ir de bairro em bairro, fazer umas espécies de,
audiência.
De audiências públicas.
Mesmo porque a gente vê que saiu um Ctrl-C, Ctrl-V.
Isso. Se a gente procurar e se aproximar da população, provavelmente ela sabe muito melhor do que às vezes que a gente, as necessidades daquele bairro. E até para acrescentar ali um ouvinte que falou para você, Oswaldo, a respeito da rua Paulo Roberto Campeão, né, que é lá no bairro Belleville. Uhum. Nós estivemos passando por lá ontem, né, eu e o Jurandir, a respeito da iluminação pública naquele pedaço ali em que cruza com Almiro José da Silva. Então nós vamos fazer um pedido de uma extensão de rede ali também, para que tenha uma iluminação perfeita naquele local ali, que falta um pedaço de extensão de rede.
Aquela área que ela diz ali não é do município, né? É particular, ela diz ali que passa ali na frente daquela rua.
Então, ali naquela onde vocês debateram aí, seria a parte que não está tá asfaltada. Aonde está asfaltado, que seria a Almiro.
Nem pode ali onde não está asfaltado, senão é do município.
Depois a Almiro é a última rua que faz divisa com a chácara do Flavinho lá.
Essa rua aí que nós vamos colocar um pedaço ali de extensão de rede, pedir para a Copel instalar, e depois, posteriormente, a Secretaria de Administração, junto com os profissionais aí que está fazendo um excelente trabalho, Oswaldo, o Diego Morangão, o Alessandro, o Laurindo, junto aí com o Jurandir, né, que o Rafael está aí passando o serviço para eles de iluminação pública, foram aí feitos superpostes, 47 superpostes. Nós estivemos dando uma volta na Vila São Pedro, a Vila São Pedro ficou um dia lá, ficou muito bom lá. Então, aproximadamente, né, Jaelson, 80% da iluminação pública do município já está finalizada.
Aquela região atrás da Sagai ali também ficou muito bom.
Isso,
né?
A região da Sagai foi feito pela secretaria.
Um superposte ali que vai ser ainda complementado.
Teve um superposte, né, que houve um furto, né, das fiações aqui, né, e não conseguiu fazer a ligação. Então, num futuro próximo já estará sanado o problema de um dos superpostes. Já está resolvido o problema. Foi feita também a extensão de rede ali da calçada, que era uma escuridão ali. Foi já colocado luzes de LED ali também pela Secretaria de Administração. Então, assim, nós acreditamos aí, né, Jaelson, que até o meio do ano que vem, ou até antes, 100% da cidade, a iluminação está aí perfeitamente completa com a iluminação de LED.
Bom, enquanto essas coisas aí, como diz aqui o secretário nos comércio aqui, que os contadores têm que fazer uma pesquisa antes para ver o local permitido, a permissibilidade e tal, não. Porque tem muitos ainda que ainda não se atentaram com essas mudanças, né? Apesar de estarem vivenciando no dia a dia isso.
Correto. Oswaldo, nós anunciamos aqui no ano passado que nós estaríamos fazendo uma unificação dos sistemas. Tá? Então, sim, a empresa contratada, a Publis, ela fez a unificação dos sistemas, houve a mudança do site, do layout do site da prefeitura, né? E foi unificado junto com a Câmara Municipal e também com a SAAI. Né? Agora o próximo passo, Oswaldo, é implementar acessos ao cidadão a todas essas políticas. Né? O cidadão que quer tirar um alvará, ele poderá entrar no sistema e fazer isso aí via site da prefeitura. Ele quer tirar uma certidão, ele quer ter acesso a essas informações, né, de plano diretor, áreas permissíveis para construir. Tudo isso nós estaremos implementando aí. É um trabalho que vai ser feito nos próximos 2 anos e meio que faltam aí para nós do nosso mandato. Nós pretendemos disponibilizar ali, né, facilitando a vida do cidadão. Né? Nós estamos contratando empresas aí que vão fazer esse trabalho para nós e nós vamos disponibilizar todos esses serviços através do site.
Esse protocolo, né, Jaelson, ontem até os servidores tiveram treinamento a respeito disso, né, para o cidadão já poder acessar, né, abrir os protocolos de pedidos, desburocratizando aí, evitando que tem todas as vezes ir até a prefeitura para fazer uma solicitação.
Devido ao data da hora, Pito, acho que a gente deu para esclarecer um pouco isso, mas já que são várias muitas perguntas aqui, então, e os principais aqui, a situação daquele, ali ao lado do São Rafael, ao lado da Nutritópolis, como é que ficou aquilo ali, o município ia dar uma setada de fazer fazer um asfalto ali, para poder juntar, fazer aquela caminhada, pista caminhada, como está o andamento daquilo, e a operação estava buraco para a gente fechar.
Uhum. Aquele terreno ali pertence a uma família, a família está doando para o município, também está em levantamento para fazer o memorial descritivo, para poder desmembrar isso aí do restante da área ali, né? Já foi passado para a área de jurídica para fazer esse levantamento, né? E para concretizar a doação da família para o município e poder construir o asfalto ali. É a continuação da rua Carmelo Comegno ali, né, próximo da Nutritop.
Aí a situação está buraco. Deve começar nos próximos dias, mas porque eu estava esperando aí.
Já começou. Começamos lá pelo bairro Domingos Zambon, né? E ele vem subindo em direção ao centro. Já começou há 2 semanas atrás.
Mas o tempo começou a chover também, não deu tempo para se fazer tudo, né? Mais alguma coisa, prefeito, devido ao adiantado da hora?
O asfalto da Zona Norte, né? Está só aguardando aí a autorização do órgão competente, que é a Revogue Agidur. Da Caixa Econômica que faz a liberação, né? A ordem de serviço já na sequência será dada, né? A empresa que é a Romo está só aguardando esse documento para começar os trabalhos ali na zona norte da cidade. Tá?
Que abrange aquela área...
O Mário Sérgio,
o Habitat Brasil.
Isso.
Abrange tudo ali.
Uhum, abrange toda aquela região ali. Daqui uns dias, a hora que a empresa começar, nós vamos trazer aqui todas as ruas que vão ser feitas, tá?
Tá certo.
Nós já estamos iniciando um trabalho nos pontos de alagamento da cidade. Vamos iniciar um pedido de projetos, uma empresa vai fazer para nós, a Vila União, no São Rafael, e também na entrada do cemitério, né? Vai ser feito ali um projeto para poder executar essa intervenção para evitar alagamentos nesses pontos que nós anunciamos. E o poço da Zona Sul foi feito de novo um orçamento, tá? E agora as certidões do município devem ficar prontas até o final do mês de novembro e nós vamos poder financiar a execução desse poço da Zona Sul.
Para solucionar o problema ali.
O problema ali. Aí o poço já abasteceria diretamente aquele reservatório conhecido como reservatório da CRISP.
Está difícil, viu? Esses últimos meses
E se você passar ali pela Edelina Meneghel Rando, você vai ver que tem 6 ou 7 pontos ali que foi aberto, onde houve rompimento da rede de abastecimento lá de cima, né? Porque tem dado constantes problemas ali.
Os moradores ali sabem o que passa nesse sentido. Babão, mais alguma coisa?
Oswaldo, queria apenas agradecer o espaço, agradecer o prefeito pela confiança e pedir desculpa para você, que hoje você ligou para mim várias vezes, né? Mas
eu tava marcado para ontem.
Isso, né? Eu tava numa reunião com...
Ah, não, quer dizer, tava marcado para amanhã isso aqui.
Isso, eu tava com a reunião.
Não quer adiantar tudo hoje aqui.
É, tava com a reunião com o Jaelson, então peço desculpas, Oswaldo, mas graças a Deus deu tudo certo e passamos as informações aí para a população e tenha uma excelente tarde.
É lógico que tem muito pessoal que tá fazendo muitas perguntas, mas não tem como a gente fazer mesmo, porque até o curto horário, semana que vem que a gente tá mais liberado, aí dá para fazer uma coisa maior com outros detalhes, certo, prefeito?
Ok.
Agora que o senhor é político, é impossível da gente...
Muito bem, trabalhar. Estamos à disposição aí também, que o nosso gabinete está de portas abertas aí para acolher.